Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e eu sou o Team PS1 até a morte.
Aqui quem fala é o Pedrão, e vamos pra mais uma.
Meu nome é Matheus, Matheus de verdade. Cara, eu gosto da Nintendo, porque assim, se você quer jogar um jogo bom, decente, pode jogar no computador ou no Xbox, no PlayStation. Agora, se você quer jogar um jogo inovador, pelo menos no gameplay, não necessariamente em gráficos, vá pra Nintendo, por favor. Eu tenho Switch, sou muito feliz.
É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos depois dessa apresentação perfeita e uniforme, né? Todo mundo falou exatamente a mesma quantidade de palavras. Acho que a gente pode começar.
Quer que eu refaça?
Como é que é?
Quer que eu refaça?
Não, o que quer que eu refaça o quê? Tá ótimo, tá?
Tô tímido agora.
O bom do podcast é isso, a gente vai construindo no momento. E o principal de construir no momento é que você pode trazer novas ideias, reciclar ideias antigas em novos formatos, e a gente vai fazer isso. Por isso até que Matheus de Verdade está aqui, porque Matheus de Verdade foi quem introduziu o Razer Versus nas nossas redes sociais, não foi, Matheus?
Foi, peço desculpa aí pela minha apresentação prolongada, que essa hora provavelmente o dinheiro da Nintendo já caiu na minha conta, então tá
entendi,
tudo bem.
Entendi.
Boa, jabazão. Faz sentido agora. Até porque gostar de Nintendo, pelo amor de Deus, né, velho?
Galera, me respeita.
Opa! Eita ferro, já começamos bem aqui.
Entre Nintendo e Sony, você prefere Nintendo? É sério?
Eu vou fazer o Nintendo Mil Grau no Twitter e vou defender.
Entre não Nintendo é só porque, e Sony?
Não é só porque tu tem Switch, mas... Cara, a escolha é óbvia da Nintendo, né?
A geração passada, eu tinha o Xbox 360, eu defendia com unhas e dentes, eu arranjava briga na internet. Eu parecia as pessoas que arranjam briga de Xbox por aí.
Você era o Xbox 500 graus, né? Antes de ter o original agora.
Então. Eu era o administrador da comunidade do Halo Brasil no Orkut. Então, assim, sabe, com grandes poderes...
credenciais aqui
vem grandes responsabilidades.
Ou seja, a geração passada dele tem 10 anos, né?
Exato,
ele tem 10 anos. Exatamente. E aí, na nova geração, cheguei no Nintendo Switch. Sou muito feliz, a Microsoft e a Nintendo fazem parceria até pro Xbox Live, porque o sistema da Nintendo Online sempre foi uma droga. Não, desculpa, Nintendo, devolve o dinheiro. E aí, é isso.
É isso, né? Você esqueceu o ponto que era
introduzido, mas...
o Razer Versus. Então, você trouxe o Razer Versus lá no Instagram, não foi?
Exatamente, porque eu queria que a galera interagisse, votasse qual jogo prefere. Não lembro exatamente quem concebeu essa ideia, provavelmente fui eu com o Pedrão. O Pedrão sugeriu, Matheus, faz alguma coisa pra galera disputar. E eu pensava muito, por exemplo, Vigilante 8 e Twisted Metal. Eu amo os dois jogos, eu não vejo diferença. Se colocar os dois na minha frente, só vou saber que...
Vigilante 8 é melhor.
Então...
Vigilante 8 é melhor, mas também tem aquela, ele
não,
sumiu.
Não, mas o Vigilante 8 1, o 2 é uma merda. O
Second Offense, tu fala?
É.
Eu joguei o Second Offense, eu achei maravilhoso. Eu não sei, porque Vigilante 8 não, já calma. é uma série que começou... Lá na frente, né? Tem esse ponto. Ninguém lembra do Vigilante 7, do Vigilante 6, Vigilante 2 lá do Famicom. Mentira, não existiu, mas poderia ter existido, ninguém sabe. Assim como também hoje não tem mais Vigilante 32. Já pararam pra pensar nisso?
É, mas a partir do momento que eles lançam Vigilante 8, 2 e não Vigilante 9, a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo aí.
Exatamente, cara, exatamente.
É, o Second Offense é uma merda.
Second Offense é uma merda?
É, você não jogou a raiz mesmo, o Vigilante 8 bom.
Eu no meu camelô só tinha... Camelô? No meu, na minha loja original só tinha o Vigilante 8 Second Offense. E mesmo assim, me satisfez totalmente. Esse jogo continuava sendo maravilhoso. Quem não tinha Twisted Metal, né, caçava com o Vigilante 8 Second Offense.
Isso. Nossa. Que eu duvido que vocês tenham jogado Blur no Xbox 360 ou no PlayStation.
O que é Blur?
Cara, Blur
eu joguei Blur.
É um Mario Kart com Need for Speed, basicamente.
É bem legal. Eu gostava.
Eu gostava também. Era um dos poucos jogos que tinha naquela época pra quatro pessoas ao mesmo tempo. É difícil, o pessoal desistiu dessa ideia. O Halo ainda tinha, Gears of War não lembro. Tô falando só de Xbox.
Eu acho que Gears era só dois.
Eu acho
quatro players não eram.
O Blur era perfeito, porque era de corrida, era rápido, você destruía seus amigos.
Você não tinha Smash na época, né?
Era irado.
Smash.
Era irado.
E pra explicar a ideia do Razer Versus, trago aqui Pedrão. Então, Pedrão, qual é o conceito? Vamos lá, o conceito base do Razer Versus.
O conceito básico é uma disputa entre gerações iguais, né? Na verdade, não precisa ser gerações iguais.
É, não precisa, né? O de hoje vai ser, mas não precisa.
Mas assim. É uma disputa sadia, onde a gente determina qual, pra, na nossa ótica, vale muito a pena lembrar e deixar bem claro isso, na nossa ótica, qual jogo era ali melhor, qual jogo, qual console ou qual categoria que a gente esteja disputando. Até porque o Reservoirs é bem abrangente. A gente já fez com jogo, já fez com arma, né, do CS, já fez com um monte de coisa.
É com lane do LoL.
Ah, então.
Já teve com lane do LoL?
Já.
Nossa, que da hora, que da hora, da hora.
Então, a gente é um conceito bem abrangente que a gente determina, na verdade, o público. Mas como o Razercast é nosso, né, e não tem público, infelizmente. Então, a gente vai determinar aqui por todo mundo.
A gente vai levantar as bolas. A gente vai levantar a bola... E vocês aí em casa podem debater com a gente, discutir, manda no Twitter ali também a resposta, o que vocês acham, pá, que quem responder no Twitter acertando, ó, tem que responder agora, a gente vai saber se tu respondeu no início ou no final do podcast. Quem responder no início, qual vai ser o nosso resultado de votação, vai ganhar um abraço telepático do Matheus também, que é uma coisa que a gente há algum tempo não tá aqui sorteando. Beleza? Vamos então, porque hoje serão dois jogos do PS1 e dois jogos do Nintendo 64. Um contra o outro, pra gente saber quem é que ganha PS1 ou Nintendo 64. Regras na mesa, a gente vai abordar mais ou menos, falar de cada um dos jogos ali, pontuar como que eles são, etc. E a partir daí a gente vota quem que acha que é melhor, qual que é. E aí a gente vê no fim das contas quanto que cada jogo ganha, quanto que cada jogo perde. Tá ímpar, então vai ter vitória aqui de qualquer um dos dois lados. Vamos lá? Os jogos serão os fenômenos do kart, Crash Team Racing ou Mario Kart 64, e os fenômenos do shooter em primeira pessoa dos consoles, Medal of Honor, o famoso Medalha de Honra, ou GoldenEye.
Cara, verdade, todo mundo, ninguém chamava de Medal of Honor.
Ninguém chamava
era de Medal of Honor. Era só, vamos jogar Medalha de Honra lá.
É, era tão mais fácil, né?
Era muito mais
tipo
fácil.
O Bom de Guerra.
É tipo o Bom de Guerra, exato. O Good of War.
Mas de verdade, eu tinha um amigo que ele falava Assassino Credo, tipo assim, como se o nome dele, sei lá, fosse Credo. Eu achava incrível isso.
Crash Team Racing. Já lembrando aqui a todos, esse jogo foi lançado em setembro de 1999 nos Estados Unidos e 20 de outubro de 1999 na Europa. Ele saiu inicialmente para PlayStation, posteriormente ele foi remasterizado para PS4 já muito recentemente e trazia o Crash, seus amigos e seus inimigos em uma disputa de kart sadia. Tinha vários modos, tinha até um modo história, inclusive, que você ia passeando pelas corridas. Não tinha uma super história construída, mas tinha ali um modo
já
história.
Já era muito melhor do que o Mario Kart Nintendo 64.
É, nesse sentido, por exemplo, já tinha uma grande diferença. O voto já tá aí, né?
O voto.
Eu também meio que vou votar por aí, mas vamos lá. E, ao mesmo tempo, a gente tem também modos de time trial, copas, né, que misturavam ali várias pistas, você ganhava título, etc, etc, etc.
Não tipo, vamos esquecer da desenvolvedora e publisher do Crash Team Racing, que tá no meu coração.
Naughty Dog, né? Que construiu tudo que o Pedrão amou dos últimos 10 anos.
É verdade.
Construiu não, né? Criou, escreveu, desenhou.
Nossa.
Então, pouco enviesado o nosso jurado aqui, mas tudo bem, né? Do outro lado, temos Mario Kart 64, que saiu, olha, no Japão em dezembro de 96, na América do Norte 10 de fevereiro de 97 e na Europa 24 de junho de 97. Ou seja, saiu aí uns bons 2 anos antes do Crash e trazia algumas diferenças, né? Teve alguns modos novos, mas no geral era o mesmo Mario Kart, só que agora no 3D, né, Matheus?
Ah, mas não só isso, ele revolucionou. Por exemplo, o Rainbow Road era a fase mais linda que o mundo já presenciou naquele momento.
Mas já, tinha Rainbow Road.
Já tinha,
você tá falando
mas
que tava
em
3D. Mais bonito.
É, 3D, sim. Ela automaticamente se tornou a coisa mais perfeita do universo, se é que dá pra ser mais que perfeito.
Cara, eu acho que eu tenho algum problema, porque eu ficava meio agitado jogando na Rainbow Road. Eu achava meio colorido demais, e aquele preto lá, cara, meio, sei lá, eu não curtia muito. Mas tenho que concordar que tem os seus brilhos a Rainbow Road, né?
Você assistiu aquele episódio do Pokémon que tinha o Porygon? Passou mal?
Não, não.
O pânico Pokémon, né?
Não chegava a ser epilepsia, mas é... Assim, eu não...
Era um desconforto.
Era um desconforto, um leve desconforto. Ainda mais porque não tem borda a Rainbow Road, né?
Exato. É. Então... Acho que era a principal esse desconforto, era isso. Podia cair a qualquer momento.
Minha tela era só preta.
Bom, aqui ó, acho que a primeira característica que a gente precisa lembrar do Mario Kart é que pouquíssimas pessoas... se atentam é o fato de que havia outros modos além de corrida. Na verdade, tinha um modo lá de batalha, tinha um modo
tinha um dos balõezinhos.
Ele meio que misturava vários outros conceitos, óbvio, que tinha o kart ali como movimentação principal, mas ele não era um jogo que se restringia a corridas, né? Circuitos, né, Matheus?
Então, eu gostava muito disso, até porque eu era muito pequeno, assim, 95, então eu penso que o jogo saiu em 97, lá pra 99, mais ou menos, aos 4 anos de idade, o jogo era tão intuitivo que eu estava lá presente jogando. Eu lembro muito claramente desse lance dos balõezinhos, por exemplo. Depois cheguei a jogar novamente, quando mais velho, mas na época já era fácil de se entender os vários modos de jogo que nosso grandioso e complexo Mario Kart 64 presenteava-nos.
Esse negócio do balãozinho era que o Bowser, ele conseguia quebrar o balãozinho só batendo nos bonecos, né? O Bowser, ele era tão pesado que se você chocasse com outro kart, você quebrava um balão dele.
Mas isso era de uma violência tremenda.
Não é isso. O balãozinho eram três balãozinhos, ou cinco, né? Você determinava.
Isso, ele precisava do impacto.
E cada hit que você dava, você quebrava um balão. O Bowser, eu acho que era um kart que você batia de frente com ele e você chocava contra o kart, você quebrava o balãozinho.
Ah, isso já é um detalhe que...
Quase certeza,
minha cabeça, velho, já não é mais capaz de processar 20 anos depois.
Cara, eu lembro, você falou em 97, né, Garden? Em 97, uhum, eu ganhava o meu Super Nintendo, cara.
O Brasil, né? Eu era Super Nintendo, Super Nintendo ou Phantom System?
Não, Super Nintendo mesmo. É, eu só fui jogar Nintendo 64, eu acho que, cara, nos anos 2000... 2, 3, loucura, cara.
Aí você pensa, o console já era uma bosta na época que foi lançado. Depois, então...
Imagina. Não, mas pra mim era sensacional. Era muito louco.
Outra coisa aqui que eu preciso, que a gente precisa levar em consideração, óbvio, é que o Mario Kart veio bem antes, e não só veio bem antes, como construiu todo um segmento de corridas de kart nos consoles que não existia. Foi com o Mario Kart lá atrás no Super Nintendo que surgiu. Tinha jogo de corrida? Tinha. Agora, Mario Kart e, posteriormente, Mario Kart 64. Então, eles escreveram ali a primeira pincelada numa história que foi de onde o Crash veio, lógico, a beber.
Até porque o kart não é uma coisa que faz tão parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É muito mais fácil a gente conhecer racha na rua, sabe assim, do Need for Speed, do que um kart.
É,
quem já andou de kart aí? Provavelmente vocês andaram duas vezes na vida no máximo.
Mas quem já andou de racha de ônibus? De um ônibus correndo com outro ônibus do lado?
Não tem coisa melhor que isso. O motorista cumprimenta, depois ele quer passar na frente. Eu também já participei de uma racha inversa de ônibus. O motorista, assim, eram dois da mesma linha, e ele queria ficar pra trás pra que ele não pegasse passageiro nenhum. Deixava o da frente se ferrando. Ó, oh, vai lá, otário, com o ônibus cheio. Aí ele passava, depois seguia reto. Todo mundo já tinha subido no primeiro, ele não precisava nem parar no ponto.
E aí, o que que ele fazia? Isso aí aconteceu comigo também. Às vezes o motorista, ele, putz, perdi, eu vou ter que passar na frente, porque o cara, obviamente, da frente vai parando, né? E
sim.
Vai ficando pra trás. E quando ele chegava num ponto que as pessoas davam um sinal, ele apontava pro motorista de trás.
Exatamente.
Tá vindo.
O tá meu vindo. Tá reservado, vai isso no aí, amigo ali.
Isso aí, exatamente. Isso aí. Outra coisa, vamos levantar
e
aqui.
É bom pegar busão vazio, hein, cara?
Ô, nossa.
Um Uber gigante.
Mario Kart 64 tinha 8 personagens, você poderia escolher. 6 estavam voltando e 2 substituíram alguns antigos, né? O Wario e o Donkey Kong substituíram o Koopa Troopa e Donkey Kong Jr. Ou seja, 8 personagens ali no total. Aí, ó, zero história, né? Era kart, diversão, corrida, pau no gato, um abraço.
Mas na sua cabeça você criava histórias. Naquela fase da neve, por exemplo, tinha o pinguinzinho, você podia bater no pinguim sem querer. Eles ficavam pensando assim, ele tem uma família, entendeu? Porque no...
O Matheus, de 4 anos de idade, usava muita droga, velho.
No Super Mario 64,
tinha uma,
por exemplo, tinha um lance do pinguim. Você podia até pegar o filhote do pinguim e tacar no meio do nada. Tacar pro limbo.
E ele provavelmente falecia. E deixar a mãe triste.
Se não falecia, ele ficava que nem o Chaka de Virgem, que fica no eterno limbo lá, que o... Enfim,
caraca,
não vamos entrar em assunto, nossa, de Cavaleiro do Zodíaco aqui agora.
Sem Cavaleiro do Zodíaco,
senão eu vou ficar nervoso e isso vai atrapalhar o andamento do podcast.
Hoje o Mario Kart tem história. Tipo, o Mario Kart, sei lá que número tá.
8 Deluxe, eu acho que não tem, não. Nunca teve, seguiu sem ter.
Não tem história.
Eu sei.
Não é, tem. Tipo Mario Tênis, é tipo todos os derivados de esporte
Mario
do
Party,
Mario.
É.
Não tem história nenhuma, é só tipo Quick Play, sabe?
Isso. Enquanto, olha, o Crash Team Racing, ele tinha 15 personagens selecionáveis, e 8 deles já do início, né, e os outros você ia liberando, e tinha uma historiazinha ali, né, que o vilão do jogo, ele disse que ele é o mais rápido do mundo, e tá desafiando todo mundo pra uma batalha, ele tá assim, ó, quero ver alguém da Terra me vencer na corrida, e aí se vencer, ele vai meter o pé, senão ele vai chegar lá e vai escravizar geral. É uma história boba, simplória? É óbvio, é um jogo de kart também. Não tô esperando Metal Gear Solid. Porém, tem ali... Não,
imagina que incrível, né? Chega o vilão e fala assim, aí, rapaziada, ou vocês ganham de mim, ou vocês vão tomar chicotada pelo resto da vida.
Exato. Não, tá bom, tá bom. É isso aí, se você tá dizendo, é isso. Mas eu acho que isso que é legal. O Crash, ele vai por um caminho diferente, traz outros conceitos, enquanto Mario Kart é a corrida, é a corrida.
É, porque não dá pra você imaginar qual contexto daquilo aconteceu. Tipo assim, o Bowser... telefonou pro Mario e falou, é parceiro, vamos correr um pouco, entendeu? Não dá pra imaginar. Porque eles são rivais, eles se odeiam muito. Um quer destruir o outro, um quer roubar a esposa do outro. Isso é coisa preocupante, porque o nosso governo vem enfrentando aí
A muita... Peach não é a esposa do Mario.
A Peach é a esposa do Bowser, é isso que ele tá falando. O Mario está roubando a esposa do Bowser, que não tem nada a ver com essa história. Complicado, né? Complicado. Não vamos entrar nessa história agora não, um dia a gente entra em teorias do mundo dos jogos, etc. Votação aberta. Mario Kart 64, um jogo clean de corrida, objetivo, que construiu história e construiu todo um segmento trazendo várias novidades em 3D e possibilitando até que Crash Team Racing pudesse existir lá na frente, ou Crash Team Racing, um jogo que traz uma história minimamente elaborada, mais personagens, uma jogabilidade bastante próxima, mas ainda assim diferente. E aí, qual a votação de vocês?
Começa aí, Matheus.
É muito óbvio que eu vou votar no Mario Kart, porque é que nem eu falei, ninguém anda de kart. Mas o Mario começou com isso, todo mundo seguiu, agora virou bonito andar de kart, entendeu? Virou
coisa. O kart, inclusive, não existia até o Mario Kart. Isso não, é uma coisa que o pessoal não lembra.
Não existia. Isso é um esporte inventado pelo videogame. É
assim
muito
como o surf não existia até se tornar uma necessidade vender caderno. Que aí começaram a colocar fotos de surf no caderno, que até então ninguém surfava. Inventaram aquilo ali pro momento.
O dono do canal Off tava muito preocupado. O que eu vou passar aqui? E aí inventaram surf pra ele poder vender caderno e ter programação na TV.
Inclusive, o surf, ele foi... tão difundido que até no interior de São Paulo rolava caderno de surf, porque...
Exato, exato. Um interior sonho... de São Paulo, não tinha nada de mar.
Nem perto, vou cara. Surfar no Rio.
Eu nunca vi o Tony Hawk surfar, por exemplo.
É isso aí, tá vendo? Tony Hawk também outro que criou um esporte, mas a gente não vai entrar nesse detalhe esse agora. Vamos guardar isso aí pra outro podcast. Pois é. Então, Matheus, seu voto, Mario 64.
Com certeza.
Mario Kart 64.
Mario Kart inventou o kart e inventou o que a gente conhece como o melhor estilo de jogo de corrida depois do... da corrida ilegal do Need for Speed.
Pedrão?
Eu, apesar do meu coração nostálgico estar no Super Nintendo com o Mario Kart, que eu adorava esse jogo, eu fico com o Crash Team Racing porque, cara, a historinha era muito legal, o modo versus era incrível, dava até 4 players e era uma... cara, era uma loucura só. É, até os itens do Crash Team Racing eram um pouco mais elaborados que o Mario Kart. Dá pra entender porque ele, como o Garden disse, bebeu da água do Mario Kart no Mario Kart 64. Então meu voto fica no Crash e purpuga neles, é nóis.
Bom, o meu voto fica para... Crash Team Racing também, jogo maravilhoso, e eu acho que aí o ponto é, ele enquanto jogo de kart, ele pôde aprimorar coisas que o Mario Kart não tinha colocado, veio depois, então por isso ele pôde aprender com as coisas boas e acrescentar mais coisas boas, e se mostra relevante até hoje, tanto que teve ali um remaster, ou seja, de todos os jogos pra mim que podem competir com o Mario Kart num duelo de
é
kart,
que assim, o Crash remaster, Racer pra mim é o principal. A gente tem que entender porque que é por conta da Naughty Dog, né? A Naughty Dog sempre faz um trabalho excelente em todos os jogos. Crash teve um monte de remaster, né?
Uhum.
Cara, com certeza iam remasterizar o Crash Racing, que foi um jogo também que muita gente jogou.
Não, mas é aquilo, né? Tem que... você não vai remasterizar o bagulho pra tomar prejuízo, eles sabem, lógico, que o jogo realmente teve relevância, por isso que eu falei aqui que aquele ali é o top. Então assim, meu irmão, e vendeu horrores, isso é outra coisa também que a gente tem que lembrar. Agora vamos para o duelo do FPS. GoldenEye 007, talvez o jogo de FPS de console definitivo, não sei. É o que a gente vai decidir aqui.
Sim.
Lançado em 25 de agosto de 1997, contando com Pierce Brosnan em 64 bits, trazendo ali o FPS, obviamente, um modo de stealth também. Tinha multiplayer, tinha single player, tinha historinha, tinha um monte de coisas. E do outro lado, Medal of Honor. Me recuso a falar Medal of Honor daqui pra frente, vai ser medalha de honra.
Popularmente por medalha de honra.
Vai ser medalha de honra daqui pra frente, um grande abraço aí pra quem não gostou. Saiu em 1999, tanto na Europa quanto na América do Norte. E posteriormente chegou aqui no Brasil via mosquito da dengue. Vem cá então, Matheus. Vamos lá, sua opinião. Medalha de Honra, lembrando que era um jogo de guerra, né? Ele tratava especialmente ali da época da Segunda Guerra Mundial, enquanto o GoldenEye é baseado na história do filme de 007.
Então, a situação foi praticamente a mesma que aconteceu com Mario Kart. O Mario Kart eu joguei na época que eu era uma criança muito pequena e que lembra pouco dos detalhes. E o Medal of Honor eu joguei quando já estava mais velho, quando entendi um pouquinho melhor as coisas e eu lembro de mais coisas dele. E o que aconteceu? Eu tive que rejogar o GoldenEye pra poder lembrar o que acontecia, por que ele era tão bom. Eu sinto que o GoldenEye continua sendo melhor. Até hoje eu sinto vontade de jogar, porque foram vários modos de jogo. O desenvolvimento dele foi muito doido. Eles passaram quase 3 anos fazendo o jogo pra nos últimos 6 meses querer colocar o multiplayer. Você joga com 4 pessoas. Tem um modo da Golden Gun. Tem um lance de você ficar observando os NPCs inimigos por meio da janela. E eu depois fui saber que isso foi proposital. Eles colocaram no código uma maneira do inimigo não te ver pela janela, mas você o vê. Você sabe que ele tá lá na outra sala. Como se você estivesse espionando, olhando de cantinho. Coisa que os jogos foram implementar um stealth tão absurdo assim muito tempo depois. Por exemplo, no Deus Ex, no Hitman. Então, assim, não tinha esse lance. Nossa, nem pensava em existir um segundo analógico pra você definir a mira tão precisamente, muito menos isso de você dar aquela inclinadinha que tem no Medal of Honor recente, acho que tem também.
Não, Battlefield, Rainbow Six, você fala.
Rainbow Six, com certeza. Mas assim, isso já é um conceito que vem implementado há um certo tempo.
É no, uma melhora ali na mira, né?
Battlefield.
Halo tem isso também? Acho que não, né?
Não.
Halo não tem. O pique lateral, vamos dizer assim.
Então, assim, não tinha pique lateral, eles resolveram dessa forma. O modo multiplayer era impressionante, era absurdo. Tem 5 modos de jogo, tem o modo da arma de ouro, que é o cara só que sai matando todo mundo com um único tiro. Você tem que pegar esse cara pra conseguir a arma de volta dele.
O Medal of Honor, ao contrário, Medalha de Honra, eu disse que ia falar. Medalha de Honra, ele é muito mais focado na história. Definitivamente, o foco desse jogo é na história. É até buscando uma trilha sonora bastante elaborada, etc. Um gameplay que busca te colocar dentro de um cenário de guerra e exercendo várias missões ali que um soldado da época deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse que talvez seja o maior trunfo dele, talvez seja também a maior limitação, né? Ele fica nisso.
O problema do Medalha de Honra é o seguinte, cara. Era um jogo difícil, muito complexo pra época. Na época, né? Ele é de 99. Eu devo ter jogado ele ali no Play 1, 2004, 2005, mais ou menos. E, cara, pra mim já era complexo. Apesar da história ser muito profunda, vendo o gameplay depois de velho, né? Na época eu não entendia muito, então ficava muito no Versus, que dava pra você jogar com multitap, com 4 players, mas basicamente era um x1 ali, né? O que não era tão divertido quanto o GoldenEye, que você tinha 4 negros tirando pra todo lado, ou você fazia 2x2, ou fazia todo mundo contra si, né? Então, eu acho que o Medal of Honor, ele tem a sua parcela ali de importância pra difundir esse gênero de jogo, de guerra, né? Que hoje todo mundo, pô, sei lá, Medalha de Honra vem antes de COD, né? Então, e hoje, cara, COD não tem nem o que falar, é palmas muito.
Battlefield também.
Modern Warfare, cara, sensacional. Battlefield também. Então, mas eu ainda acho que em termos de diversão e gameplay, o GoldenEye sai muito na frente.
Eu sou obrigado a concordar, acho que o grande ponto aqui, assim como você falou, Medalha de Honra, ele influenciou toda uma seara de jogos de guerra que vieram surgir depois e prosperaram de uma forma gigantesca. O próprio Call of Duty é a prova disso, mas ao mesmo tempo, GoldenEye, ele estabeleceu fundações que iriam mudar a indústria pra sempre, Lana. Foi ali que surgiu, ali mais ou menos, né, junto com, porque tinha Doom pra console também, mas vamos lá, com GoldenEye FPS pra console, que depois ia voltar com Halo e crescer ainda mais, e começou ali no GoldenEye. Fora que o GoldenEye, ele já trazendo ali o multiplayer pra 4 pessoas do Nintendo 64, que era nativo, já era um super diferencial na época, em comparação com o PS1, que só tinha slots pra 2 controles, e fez toda a diferença dentro daquele universo. Talvez se o GoldenEye tivesse saído pra PS1, não teria sido tão legal.
Eu concordo.
Tecnicamente, acho que nem ia rolar, mas assim, mesmo que pudesse, não teria sido tão legal, porque era um dos
a possibilidade, né, de você jogar com 4 players ali em diversos modos e a gama que era o jogo era incrível. o lance de entrar em duto, o lance de você dar justamente essa esquivadinha assim com a cabeça e tal, e a riqueza de detalhes, era sensacional o jogo. Apesar que uma coisa que me incomodava muito no Nintendo 64 é que não tinha CG, né? Então, tipo, meio que a CG do jogo era a imagem do jogo meio porca, né? Os bonecos eram quadradão e tal. E naquela época eu sentia muita diferença aqui no PlayStation.
As CGs eram lindas.
Era muito legal as CGs e o rosto dos bonecos eu acho que tinha mais capricho, sabe?
Na CG, Gondena,
eu lembro. Eu lembro. Qual que é o nome do quem foi o 007 mesmo que você falou?
Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan. Cara, ele tinha a cara reta e, tipo, fizeram um olho dele como se ele estivesse bravo, tá ligado? Então, tipo, é meio...
Horroroso. Era muito horroroso. Ruim. Era muito, muito ruim. Isso aí era aspecto técnico ali do Nintendo 64, né? Eram as diferenças de aspectos técnicos tanto do PS1 quanto do Nintendo 64. Cada um trabalhava do seu jeito, mas eu sou obrigado a concordar. Era bastante feio. Mas então a gente tem aí o nosso resultado. GoldenEye 007 ganhando aí por sonoros 3-0, enquanto Crash Team Racing ganhou por 2-1.
Mas GoldenEye é perfeito mesmo, não dá. Agora vai sair um documentário chamado Golden Era, falando sobre um dos melhores jogos já lançados na história. Ele tá, se não me engano, na posição número 52 dos 100 melhores jogos da história dos videogames.
Você é maluco.
E se você reparar muito bem na capa, o Pierce Brosnan, ele tem uma boca muito larga. Aquilo ali não é a mão dele segurando a arma, é apenas a boca dele que continua. Repare bem, você nunca mais vai enxergar de outra forma. Abra aí a capa do GoldenEye
007. Meu Deus do céu, velho. Não, Matheus, não faça isso com as pessoas.
Não, bom, mas eu nunca vi.
Ah, agora eu tô
uma
vendo.
Uma boca, mas agora eu tô vendo uma boca gigante.
Vale a gente lembrar uma outra coisa aqui. Chegou nas lojas o Viper Ultimate, não foi, Matheus?
Chegou, galera. Eu já vi na Pichau, esgotou. Vai voltar em estoque já. Na Pro Gaming, na Kabum, vai chegar em breve. E, é claro, na House of Gamers, a revenda oficial da Razer Brasil, assim como na nossa loja do Mercado Livre. Fiquem de olho nas redes sociais, que a gente vai divulgar lá. Tá divulgando, na realidade. É só você clicar e comprar o melhor mouse da atualidade.
Aproveita, então, o melhor mouse da atualidade, Razer Viper Ultimate.
Os profissionais já estão migrando, né? Alguns estavam em outros mouses sem fio. Agora é unânime. Viper Ultimate tá dominando todo o ramo aí de alta performance dos games online.
E pra quem quer manter alta performance, precisa utilizar Viper Ultimate. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu!
Valeu!